Parashat de esta semana es Parashat Toledot. Parashat Toledot inicia falando sobre o Yitzhak casado com a Rivka, não tinham filhos e eles rezaram muito. E Hashem atendeu as suas preces e a Rivka engravidou e achou muito estranho. Porque esse neném uma hora queria sair quando ela passava na frente de uma casa de idolatria. Outra hora queria sair quando passava na frente do lugar onde Shem e Ever estudavam Torá. E ela então foi para o Shem perguntar o que é isso. Ele disse que você tem gêmeos. Só que gêmeos que cada um vai para um caminho. E no final nascem os dois filhos dela, Yaakov e Esav. Depois a Torá conta sobre as aventuras, se é que pode chamar, do Yitzhak, quando ele vai para Gerar por conta da fome, e lá o Avimelech quase rapta a sua mulher Rivka. Depois Yitzhak vai crescendo, ele cava poços que pertenciam a Abraham e da briga. Na briga, os pessoal lá do Avimelech querendo pegar os poços que ele cavava. Até que em um dado momento, finalmente, convidam ele a se retirar. Ele se retira. E depois de um tempo, eles vêm atrás dele. O Avimelech vem lá, vamos fazer um acordo de paz e tal. Por que você foi embora? Vocês... me odeiam, vocês que me mandaram embora de lá. Vocês tinham uma inveja terrível de mim. E o Avimelech faz um pacto de paz com ele. No final da Parashá, a Torá conta sobre o episódio quando Yitzhak chama o seu filho Esav e diz: estou ficando velho, quero te abençoar. Me prepara o meu prato especial e eu vou te dar uma brachá. A Rivka ouve isso. Entende que algo está errado aqui. O Esav está enganando o Yitzhak, se fazendo que ele está seguindo os passos do Yitzhak e ele então vai ser um bom herdeiro da parte espiritual. Ele vai receber as bênçãos. E a Rivka manda então o Yaakov correr preparar, ela prepara para ele a comida, e é para ele entrar e pedir a brachá para o pai. E assim ele entra e recebe a brachá do seu pai no lugar do Esav. Quando o Esav chega lá, fica desesperado, como que, onde está a minha brachá? E o Yitzhak então acaba dando alguma brachá também para o Esav, mas nesse momento ele entende que o Esav escondeu a venda que ele fez da primogenitura e dos direitos de primogênito para o Yaakov. Ele não tinha contado para o seu pai, agora ele descobre que então ele deu a brachá para o que merecia mesmo, aquele que assumiu o legado do primogênito que servia a Shem. Logo no início da Parashá, nós encontramos o versículo que diz que Yitzhak suplicou a Hashem perante a sua esposa. Dizem nossos mestres que cada um estava num canto rezando. Ele no canto dele rezando e ela no canto dela rezando. Mas a Torá diz em seguida que Hashem atendeu a prece dele. E assim então diz Urashi, até no lugar, traz palavras dos nossos sábios, que no final das contas, os dois rezaram, mas as preces dele foram atendidas primeiro. Por quê? Explica Urashi. Não é igual a reza de um tzadik, filho de um tzadik, a reza de um tzadik, filho de um urashá. o Yitzhak, filho do Avraham. A Rivka, a filha do Betuel. São extremos, opostos. E por isso, as preces do Yitzhak foram atendidas primeiro. Isso é o que o Rashi comenta. Mas essa afirmação do Talmud nos faz pensar em relação a uma outra afirmação que o Talmud traz. O Talmud diz que um lugar onde tem Baalei Tshuva, nem os tzadikim conseguem chegar. Quer dizer que no lugar onde tem uma pessoa que é um Baal Tshuva, quer dizer, uma pessoa que originalmente não tinha o comportamento adequado, mas ele passou a ter o comportamento adequado, o nível que ele está, nem os tzadikim conseguem atingir. Se nós formos olhar então para esse casal, o Yitzhak nasceu numa casa especial. Abraham, Sarah, Arivka cresceu num ambiente horrível. O Betuel, a mulher dele, lá em Padan Aram, meio dos idólatras, eles enganavam todo mundo. Ela cresceu num comportamento horrível, mas ela fez chuva. Ela se conduziu da forma correta. Como que se encaixam as duas afirmações? Por um lado, o lugar onde o nível que atinge um Baal Teshuvah, uma pessoa que fez Teshuvah, é muito mais alto do que um Tzadik. Quer dizer que o nível das preces da Rivka, a princípio, são níveis que a prece dela vem de um nível muito mais elevado do que o Yitzhak. Em contrapartida, a Torá diz aqui que o Yitzhak foi atendido primeiro. Por quê? Porque não é igual quando um tzadik, filho de um tzadik, reza e quando um tzadik, filho de um rachá, reza. Como se encaixam essas duas afirmações do Talmud? O livro Meorei Or dá uma explicação muito interessante, dizendo o seguinte: se nós formos pensar, imagina aquele artista que cresceu numa família de artistas. O pai dele era artista, o avô dele era artista, o bisavô era artista. E agora, olha para uma outra família. Alguém que cresceu numa família que ninguém tem noção de artes. E o sujeito cresce nessa família e se torna um artista. A princípio, qual deles vai ser um artista melhor? Esse que já está no sangue. Já está no sangue, ele cresceu nesse ambiente. Um jogador de futebol, que é filho de um jogador de futebol, vai ser melhor do que um jogador de futebol que não veio de uma família de jogadores de futebol. Por que isso? Porque o sujeito, desde pequeno, vive isso. Ele enxerga isso. Ele acompanha isso. Ele vibra isso. Ele acaba tendo uma influência muito maior. Nós não podemos fazer comparações? Então, sem comparações. A tefilá é uma arte. A reza é uma arte. A reza não é só abrir o sidur e blá, 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 blá. É uma habilidade. É verdade que em termos espirituais, a Rivka tinha um nível mais elevado do que o Yitzhak, porque ela é Baalat Teshuvah. E um Baal Teshuvah está num nível mais elevado do que um Tzadik. Então, para efeitos do nível da Rivka, certeza que ela tem um nível mais elevado. No entanto, para que a reza tenha eficácia, a pessoa precisa saber como fazer a tefila. Ela está num nível elevado, mas ela aprendeu a rezar. Ela viu isso na casa dela. Ela cresceu assistindo isso? Não. Ela reza de coração. Mas não dá para comparar a reza dela com a reza do Yitzhak, que cresceu vendo Avraham e Sarah rezando. Ele entende mais da arte. Ele entende muito mais da matéria. E a tefilá tem um poder maior quando a pessoa sabe como fazer a tefilá. Isso é incrível. Primeiro, interessante entender a diferença, mas isso é incrível para nós. Quantos de nós rezamos e questionamos por que a Hashem não está atendendo às nossas preces? Existe a forma de se fazer a tefilá. Não é sempre que nós conseguimos. A tefilá é cumulativa, então precisa de várias tefilot, mas não é sempre que nós conseguimos fazer a tefilá adequada. Porque nós não vimos como se faz uma reza de verdade. Nós não vivenciamos essas coisas. Isso dificulta. E nós temos que trabalhar mais para poder rezar. Só como um exemplo pequeno. Justo essa semana, um sujeito foi visitar alguns rabinos. É um jornalista. Em Israel foi visitar alguns grandes rabinos que têm bar mitzvah do filho. Ele foi visitar o... Fugiu agora o nome. Ele é genro do Rav Berger, se não me engano. Ele é genro do Rav Shach, de abençoada da memória. É um senhor já de... muito mais de 80, já passado provavelmente faz tempo. E conversando com ele lá, o rabino falou: nós rezamos todos os dias na yeshivá, de manhã, à tarde e à noite, nós rezamos pela volta dos sequestrados. E ele então, junto com esse jornalista, resolveu falar um capítulo de Tehilim. É algo incrível. O homem falando, chorando palavra por palavra. Ele não sabe sequer quem são os sequestrados. Não tem contato com essas pessoas. As pessoas foram sequestradas. Não tem nada a ver com esse mundo da yeshivá, praticamente. As pessoas estavam numa festa de arromba lá. Nada a ver. Mas ele sente cada um de uma forma incrível. E ele reza chorando as palavras do Salmo 130. Que nós fazemos todos os dias também. Nas nossas sinagogas, todo mundo está fazendo esses capítulos de manhã cedo. À tarde, à noite. Mas não é a mesma coisa. Nós temos que tentar buscar e aprender qual o método, como rezar. Isso é uma arte. A Torá afirma sobre o Yaakov na nossa Parashá. A Torá diz que quando cresceram os rapazes, os dois filhos do Yitzhak, da Gidelu Hanearim, os jovens cresceram, e o Esav era um homem de caça, um homem do campo, do Yaakov Ishtam, o Yaakov era uma pessoa íntegra, Yoshev Ohalim, que senta nas tendas. Senta nas tendas quer dizer que ele sentava para estudar a Torá. Ele estudava e aprendia Torá com Shem e com Ever. Essa expressão está escrita aqui, Yoshev Ohalim, que ele senta, ele mora nas tendas. A princípio, deveria estar escrito no passado. Ele morava nas tendas. Torá está contando uma coisa. Morava. Yashav. Ele morava, ele sentava nas tendas. Mas a Torá usa aqui a linguagem presente. Nós encontramos mais dois lugares no livro de Bereshit. Assim nota o Rav Buxbaum. Essa palavra usada como Yoshev no presente e não Yashav no passado. Primeiro lugar que nós encontramos, Parashat Vayera. Parashat Vayera, duas semanas atrás, a Torá conta que o Lot Yoshev, ele estava sentado nos portões de Sodom. E o Rashi lá comenta que aquele dia ele foi nomeado para ser juiz na cidade de Sodom. Isso quer dizer Yoshev. Yoshev quer dizer que era o primeiro dia. Ele sentou hoje. Hoje ele sentou. Hoje ele virou. É o primeiro dia do serviço dele pela comunidade lá de Sodom. Segundo exemplo, estava na Parashá da semana passada. Estava escrito que o Efron Yoshev Betoch Benei Het, que o Efron estava sentado no meio dos filhos de Het. E o Rashi também comenta que naquele dia ele foi nomeado juiz sobre os filhos de Het, que Hashem fez isso para que ele pudesse negociar com Abraham, etc. Mas aquele então era o primeiro dia dele como juiz. Então nós vemos aqui duas vezes que o Yoshev indica presente, indica que é o primeiro dia dele. Nós não podemos aplicar a mesma coisa sobre o Yaakov. Não é o primeiro dia que ele está. A Torá está contando que ele estudava. Estudava sempre. Não é algo que aconteceu naquele momento. É o primeiro momento que ele sentou para estudar. Isso vem nos ensinar que o Yaakov, quando sentava para estudar, em qualquer dia, era como se fosse o primeiro dia do estudo. Yoshev Ohali. Ele sentava para estudar a Torá todos os dias, era como se fosse a primeira vez. Sabe o que é a primeira vez? A primeira vez que você faz alguma coisa, é com aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquela novidade. Olha uma criança no dia do bar mitzvah colocando o tefilim. Cada voltinha que ele dá do tefilim, ele está com um sorriso de orelha a orelha. Ele está curtindo, ele faz com calma e vai dando cada volta. Ele está vibrando aquele primeiro momento que ele está colocando o tefilim na vida. Depois nos acostumamos e... Não é mais a mesma coisa. O Yaakov Avino, quando sentava para estudar a Torá, era como se fosse a primeira vez que ele está estudando. Era com entusiasmo, com vibração. É uma lição também para nós. É muito difícil isso. Mas, difícil, mas nós temos que buscar o máximo possível de entusiasmo quando nós tentamos para estudar a Torá de Hashem. É a Torá de Hashem. É a nossa conexão com Hashem, conexão com o infinito, conexão com Hashem. Vale a pena a vibração. Vale a pena o entusiasmo. Para que cada dia seja como se fosse o primeiro dia. Isso está escrito no Shema Israel. Shema Israel está escrito que a pessoa está escrito essas palavras vão estar hoje no seu coração. Urashi lá atrás. Hayom quer dizer hoje. Mesmo significado. Que você enxergue como se as palavras de Hashem cada dia são novas. Cada dia as palavras são novas. Vibrar. Entusiasmo. Se nós conseguirmos colocar um pouquinho desse entusiasmo nas nossas preces, certamente elas vão ter uma qualidade e uma cara totalmente diferente. E com a ajuda de Hashem serão prontamente atendidas.